a todos! Super Papo Seco, episódio 132. Estamos de volta para falar sobre videojogos. Hoje é dia 9 de julho de 2020. Meu nome é Luís Henriques, como sempre. O meu nome ainda não mudou. E estou com o Pina.
O meu nome também não mudou, mantém-se. Yeah. Inacreditavelmente.
Estou com o Diogo. Não?
Deixa de desolir por momentos. Naquele bocadinho... Desculpa lá.
Não faz mal.
Eu assumo que tu disseste, Diogo, pelo silêncio, não é?
O que faz hoje foi puro silêncio durante 30 segundos. Foi
sempre... Não, a sério, foi literalmente, ficou em absoluto silêncio. Mas não faz mal, Luís. Está tudo fixe comigo. A família está bem. Está tudo impecável.
O Diogo, de facto, mudou de nome. Chama-se Nerd Monkeys agora.
Exato. Sim. Tu estás no estúdio, Diogo. Como é que está aí o Covid?
Pá, eu tentei desviar-me do Covid. Estava a tentar mesmo, tipo...
Acho que consigo.
Pina, leva o teu cinismo para outro sítio. Rui,
sim.
Fui ao cinismo no, onde eu cacei. Rui, estás bom?
Sim, eu já arrumei o meu cinismo.
Boa.
Num canto.
Ok. E por não... Ok, esquece. Temos aqui uma grande, grande honra esta semana, que é, temos um convidado outra vez. Um convidado repetente, tem a honra de estar cá pela segunda vez, como se fosse uma honra estar neste podcast. Ricardo Moura está cá connosco.
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez.
Obrigado.
Como estávamos a dizer antes, isto é mesmo desgravatar o fundo do poço, mas pronto.
Não estás a vender muito barato, não pode ser.
A expressão é esgravatar o poço, cá em Portugal?
Não, é o fundo do barril, acho eu. E nem sei se é português.
Eu digo raspar o fundo do barril, mas...
Seja poço ou barril, eu diria que... E raspar o fundo do barril é trazer o Wilson de volta, isso aí é que já sabe.
Ex-convidado, ex-amigo, ex-tudo.
Nada disso, nada.
Receber o Wilson é uma honra e um prazer enorme.
Sempre.
Ricardo, desculpa lá, tenho que dizer que não é raspar o fundo do barril, porque tu acabaste de lançar um jogo, por isso tem tudo a ver.
Yeah.
Não é.
Está cá em cima, está à tona.
Yeah, completamente.
Ok, isto é a parte em que eu falo do jogo, imagino eu.
Não
é nada mais.
Não precisas ser um robô.
Eu estou a brincar.
Ricardo, antes de mais.
Desculpa, Phoebe.
Ah, Phoebe, caraças, pois é. Ainda por cima o Ricardo anda com uma campanha de... como é que é? Para difamar a minha imagem nos comentários.
Sim, difamação, calúnia.
Exato.
Já faz isto a ti próprio, né?
Nos episódios do nosso podcast. Mas pronto, Ricardo, tu tens um estúdio, antes de mais, que é um daqueles estúdios que se calhar é só praticamente tu, ou não?
Então agora estás a assumir que é só ele, fogo a assumir que o estúdio é pequeno e que...
Eu gostava de dizer isso, mas não é verdade. Além dos meus amigos imaginários, tenho colegas de trabalho imaginários, que é o Tiago Lourenço, que é ilustrador, e o João Pereira, que é músico e também meu primo.
Ok. Once a bird. Imaginário,
exatamente. E para além desses, nesse jogo também trabalhou o Marco Val, que também acho que já esteve neste podcast.
Uhum. Já.
Olha, e como é que se chama o jogo?
Outsider Afterlife.
Ok. É um jogo que já tínhamos mencionado no episódio anterior, porque, se não estou enganado, o Pina e o Rui estão a jogá-lo.
Yep.
Uhum.
E eu não estou a jogar?
Tu estás a jogar?
O Nerd Monkeys não está a jogar, o Diogo é que está a jogar.
Sim, eu estou a jogar.
Boa. E que eu saiba, estamos todos a apreciar o jogo, certo?
Ah, sim, sem dúvida.
Sim.
Eu estou a curtir bem, mas eu sou bias nesta assunto.
Sim, o nível de apreciação bastante elevado.
Eu gosto mesmo muito, eu já gostava mesmo muito deste projeto, eu agora, tipo, estou a apreciar mesmo muito.
Ricardo, já que temos a sorte de ter cá, fala um bocadinho sobre o que é o Outsider. Eu lembro que já tinhas falado há uns tempos atrás, muito brevemente.
Okay.
O que é o jogo?
O Outsider é um jogo de aventuras, de puzzles, com um tema de ficção científica, mas que tem outra camada por cima que dá outro significado à história e é muito inspirado nas obras do David Lynch, principalmente Twin Peaks. Se preferem falar de Twin Peaks, eu também prefiro.
Ok. Mas...
acho que os nossos ouvintes não preferem.
Eu estou cá para essa conversa, mas para ficar para outra altura.
Eu nunca pensei que vocês dissessem isto para os ouvintes, mas pronto, fiquei com a impressão errada.
Ok. E o jogo acabou de sair, certo? Há quantos dias?
Saiu dia 2. Foi passada, na quinta-feira passada, salvo erro.
Exato. Ok, fixe. Muito fixe. E como é que tem sido a reação? Tem sido positivo para o vosso estudante por isso?
Opa, tem sido muito boa, não, nem sequer estava à espera disto. O jogo foi destacado pela Apple. Disseram que tem gorgeous gameplay. Aliás, eu tenho aqui uma tatuagem onde... Estou a brincar, não tenho.
Gorgeous gameplay. Uau! Agora apanhaste-nos.
Mas pronto. E também soube um pedaço que também vai ser destacado na loja da Google, por isso...
Uau!
Não, está a correr mesmo bem até agora.
Eu posso já começar com essa pergunta, porque é aquela coisa que eu não sei muito bem. Para fazer essa curadoria de quem é que mete tipo, na loja à frente, etc., isso é uma coisa que tu sabes antemão, pelos vistos, sabes, não
é? É assim, é diferente porque no caso da Google, eles avisaram a nossa publisher, a Rogue Games, já agora também não tinha falado deles. A Rogue Games... acho que isto também pode ser interessante, foi quem tratou do marketing e foi quem lidou com a Google e a Apple e ajudou-nos imenso até agora. E no caso da Apple, eles não disseram. Disseram amanhã vão saber na loja com toda a gente, basicamente. Okay, a Google, pelos vistos, avisa antes. Mas por isso...
Então ainda é assim, porque já era assim há muitos anos atrás, eles não dizem, simplesmente acontece. Okay. E continuam com a mesma lógica. Ok.
Yeah, mas, a Apple sempre a ser é doce com os developers.
Sim, doce é a palavra.
A minha pergunta de seguida a isso é em relação ao quanto isso afeta. Imagino que sejam, ou seja, para uma loja que tem tanta coisa, imagino que afete.
Eles vêm para o Lamborghini, portanto.
Afeta imenso. O último jogo que tínhamos feito antes para mobile, que era Fold Mais, basicamente as vendas caíram completamente quando deixou de ser feature.
Uau, ok.
Que curiosamente coincidiu quase com eu saber que a publisher tinha ido à falência e não ter visto quase um cêntimo desse jogo.
Jesus.
Essas histórias
fixas. Essas histórias fixas. Esta nem é a melhor, mas...
Sim, não é.
Não, mas o jogo está a vender bem. Ainda não tenho números precisos, mas sei que está a vender bem para... Pronto, os jogos pagos em mobile nunca são os que dão mais rendimentos. Se nós quiséssemos ir por aí, são o que dá mais dinheiro são os jogos gratuitos com aquelas in-apps manhosas que viciam as pessoas e levam-nas à ruína, etc, etc.
Uhum.
Esse é o nosso próximo jogo.
Ah, exato. Chama-se só Ruína.
Não, é Good Whale Hunting.
Good Whale Hunting. Isso é tipo nos casinos à procura da baleia, tipo para gastar de dinheiro.
É exatamente a mesma lógica. E para mim há uma falha na legislação, mas isso estou a falar assim.
Também acho que é um grande abuso.
A gente já falou bastante sobre isso.
É mesmo
complicado porque há de facto aquilo que o estímulo que está por trás dessa cena, tipo, tem que ser visto um pouco à mesma luz. A grande diferença é que se calhar tu não recebes dinheiro disso em vez do casino, ou seja, no casino tipo, tu metes dinheiro com a expectativa de calhar alguma coisa, aqui é um pouco a manipulação para te fazer sentir que tens de gastar só. Mas pronto.
E os casinos já têm as listas que excluem as pessoas que são admitidamente viciadas em jogo, mas em jogos mobile não só não tens isso, como uma criança pode pegar no telemóvel.
Não podia dizer o limite estar a entrar nesse tipo de loop. É não ideal de todo em termos de desenvolvimento, sem dúvida alguma. Mas as coisas vão mudar com a certeza, mas o problema é que pisar isso também pode trazer consequências em coisas. Sabes para que é a legislação? Sabes para que é a malta do governo? Não percebem um corno. E para eles, videojogos é tudo a mesma merda. Tipo, é tudo igual. Tipo, ah, e tal, este jogo tem estes elementos todos de hyper casual. Tipo, ah, isso é igual a um save. Estás a ver? Tipo, não podes fazer saves agora nos jogos. Pronto, está feito. Eles não percebem nada.
Portanto, tivemos agora um preview da sequela, Outsider, depois das microtransações, não é?
Exatamente.
É o Insider.
Insider.
Para jogar cada puzzle é 10 cêntimos.
A solução é dinheiro.
Estás a ser simpático até com os 10 cêntimos.
Sim, pelo menos. E depois cada puzzle são 100 níveis que se repetem até a exaustão. Mas só voltando um bocado atrás também, sim, tu perguntaste a importância do featuring, também para terem ideia, o jogo foi inicialmente, apareceu na lista da Apple de New Games We Love e as vendas subiram bastante. Quando apareceu em cima, noutro rodapé mais destacado que está na loja da Apple dos Estados Unidos, as vendas subiram ainda mais e chegou a estar em quinto dos jogos de puzzles mais vendidos nos Estados Unidos.
Uau!
Bem,
muito bom, muito bom.
Incrível!
Mas desculpa, Luís. Ou seja, lá está, é por isso.
Acho que
perdemos o Rui.
Perdemos o Rui.
Mas é que a cara ficou tão fixe.
Ou isso, ou o Rui está muito desconfortável.
Ele está a parecer estar. Não, eu acho que está muito confortável, não sei.
Pronto, vamos continuar.
Não, eu tinha uma pergunta. Okay. Pergunta. Tio, se tens uma, aproveita. Força.
Não, pera, eu acho que o Rui vai dizer qualquer coisa.
O Rui estava parado há 2 minutos, exatamente com a minha cara. Não, eu se calhar antes, Diogo, retém essa pergunta. A minha está ainda relacionada com isto do lançamento. Não sei quão estúpido é que isto é, mas vocês ponderaram, ou seria uma hipótese sequer Apple Arcade ou não?
É sim.
Ele se calhar tem um processo muito complicado.
Nós sinceramente nunca chegámos a submeter porque nós nem estávamos a pensar em lançar primeiro o jogo para mobile. O que se passou foi que também graças ao Diogo tivemos uma proposta irrecusável. O nosso plano foi sempre lançar em mobile para o último porque ainda há muita gente que acha que um jogo mobile não é bem um jogo... A sério, como é que eu ia por isto? Eu tenho a certeza que agora nós depois vamos lançar o jogo também para Steam e consolas. Uhum. E quando isso acontecer, eu tenho a certeza que vamos ter problemas por o jogo já ter sido lançado para telemóveis. Uhum. Vai haver sempre críticas mais desfavoráveis.
Não, eu não concordo. Até porque muitas das vezes os jogadores de consolas, por exemplo, não são necessariamente jogadores de mobile, ou seja, às vezes não cruza. E mesmo que cruze, há vários jogos que eu tenho em múltiplas plataformas. Se é um jogo que eu gosto muito, só preciso compro várias vezes, não é? Mas há jogos que até exagero um bocado. Mas eu não acho que isso é um problema. É mais um problema na cabeça do developer do que na cabeça do consumidor. O consumidor vai consumir na plataforma que lhe dá mais jeito. Tipo, mas... eu, Nintendo Switch all the way, estás a ver? Tipo, Nintendo Switch is life.
Sim, há de acontecer também. Mas eu muito sinceramente acho que não é que eu veja as coisas assim, mas eu já li muita coisa na internet que me faz acreditar que muita gente vê as coisas dessa forma. Um jogo uma vez saído para mobile é mais descartável. Epá, é?
Sim, não sei, man. Eu também já estou com o Diogo. Mas desculpa, eu não percebi a relação com o Apple Arcade.
Ah, desculpa, o que eu estou a explicar-me. O jogo neste momento está disponível em Android e iOS pago normalmente e também está no Google Play Pass, que é o equivalente do Apple Arcade da Google.
Okay.
Mas nós nunca submetemos quer para um quer para outro. O que se passou é que... Isto é uma história mais comprida, mas basicamente o Diogo conheceu uma pessoa em Paris que falou com outra pessoa cá em Portugal que pediu informações sobre a empresa e acabaram por contactar-nos porque eles estavam à procura, a Rogue estava a tentar criar um pacote de jogos para lançar no Google Play Pass. O Outsider é um deles, até foi o primeiro a sair.
Uhum.
Mas nem nos tinha passado pela cabeça submeter. Até porque nessa altura o jogo não estava pronto para ser lançado para telemóvel. Nós passámos os últimos meses a otimizar o jogo. Se vocês virem os screenshots de há 6 meses atrás e de agora, não tem nada a ver em termos de aspecto. Tivemos de remover, por exemplo, tudo que era iluminação em tempo real, porque em mobile simplesmente não corria na maior parte dos telemóveis.
Yeah. Ok, ok.
Eu por acaso, desculpa lá, só para não perder a fiada neste assunto, eu tenho uma coisa a acrescentar nessa história, se bem que, mais uma vez, o mérito é todo teu do que tu fizeste, mas a pessoa que eu conheci, a pessoa com quem eu me cruzei, a primeira vez que me cruzei e falei com ele sobre o Outsiders, foi na casa de banho. Num dos eventos, estava a sair da casa de banho e pá, eu já o conheço há pá, uns 4 anos, já não lembro, sei lá. E foi dizer, Diogo, não sei o quê, tipo, ah, então está tudo, graças, e simplesmente atirei as cenas. Mas o resto foi tudo, tipo, eu não fiz nada
a partir daí. Mas o que é que estavas a fazer na casa de banho?
A lavar a puta das mãos, o que é que havia de ser? Tipo...
Mas olha, eu tenho aqui umas perguntas para o Ricardo. Portanto, o Outsider está disponível para, já sabemos, para Android e para iOS e custa aqui €4,99?
€9,99? Eu salvo o erro, isto é tão mau, eu acho que é 4,5€, mas...
Não sabes, ok. Então 5 MRs para comprar a cena e mais tarde vai sair IPC em consola, não é?
Ainda está assim.
Há quanto tempo é que estás a produzir isto? Quantos anos é que tiveste a fazer o Outsider?
Foram cerca de 4 anos.
Mas seguidos ou estavas a trabalhar noutras coisas?
Eu, esses 4 anos, trabalhei sempre a tempo inteiro, trabalhando um período muito curto que fizemos um protótipo de outro jogo que não chegou a ser lançado. O Tiago Lourenço, ilustrador, ele, para terem noção, nestes 4 anos ele casou-se, teve uma filha e mudou-se de Porto para Braga. Por isso houve alguns atrasos não planeados. Okay. Como vocês podem imaginar.
Claro, claro.
O Luís também deve perceber isto.
Yeah.
O meu primo que fez a música é uma pessoa que trabalha extremamente rápido, assim como o Marco Val, por isso os atrasos foram quase sempre ou eu ou o Tiago, não, basicamente.
Em termos de evolução, do, tipo, recuando agora esses anos todos, e o agora, quais foram os desafios técnicos e as grandes diferenças técnicas que tu vês nesse período todo?
Opa, o que eu aconselho a qualquer pessoa que esteja a fazer um jogo é volta e meia, parem uma semana, não olhem para o jogo, não vão sequer espreitar o jogo e depois, passado uma semana, voltem a jogá-lo. E eu digo isto porque eu também estive com o Diogo em Londres, estivemos a tentar arranjar um publisher, okay. E quando eu olho para os screenshots que mostramos nessa altura, que o jogo estava a ser desenvolvido para há 1 ano e meio ou 2 anos, uma coisa assim, eu até tenho vergonha de ter ido lá, sinceramente, porque... Não, a sério, quase não se vê nada. Os screenshots estavam tão escuros...
É verdade, eu atesto isso.
Que eu nem percebo... O que é que fomos lá fazer, no fundo?
Nem foi só essa coisa. Eu não quero estar a chincalhar aqui na cena.
Mas podes dizer, não tem problema.
Mas a primeira vez que eu vi, eu soube exatamente o que é que estavas a apresentar, como é que estavas a apresentar, e afins, eu quase que deu... Estava a dar assim uns calores, de tipo, eu já estava a ficar nervoso, porque eram tantas coisas básicas que eram, tipo, não... Que eu, essencialmente, foi um dos catalisadores pelo qual eu disse, eu juto com esta merda, tipo, porque deixou-me tão mal disposto, tão mal que era, e eu estou a tentar não achicalhar, mas tipo, não há maneira de dizer, outra maneira de dizer, era, mas, tipo, era não, mesmo eu, muito mal.
Sem ser demasiado polémico, podes dar um exemplo?
Eu posso dar um exemplo. A primeira coisa que ele estava a fazer em termos de valor, que ele estava a pedir, era em Londres, estou a falar do evento do London Games Festival, presumo eu, não é?
Sim,
o valor era é normal em Portugal a malta pedir aquele tipo de valores, mas é porque a realidade portuguesa e o nosso mindset português não está não é compatível com a realidade do mundo dos videojogos lá fora. E quando tu mostras esses valores, que cá, tecnicamente, até no teu caso, até acho que abusaste um bocado, mas cá, tecnicamente, são possíveis, porque, infelizmente, vivemos na terra dos 1000 euros, nem que ninguém recebe mais de 1000 euros, tipo, porque a partir daí já pagas mais IRS e o caraças e afins, estou a exagerar, ok? Os budgets portugueses de videojogos andam tipo ali em valores que, quando comparados com budgets lá fora, são no mínimo 5 vezes abaixo do esperado, no mínimo. Mas quando digo no mínimo, é tipo, é mais, ok? É tipo, é mais. E é um erro comum, ok? Mas o processo do Ricardo ter ido lá foi bastante bom. A pergunta, neste caso, que eu vou responder, porque é o que é que foste lá fazer? Tu foste lá aprender errando. Porque depois não repetiste esse erro, não só não repetiste esse erro, conseguiste vender uma publisher. Porquê? Porque tu aprendeste o que é que as publishers estavam à espera, tu aprendeste quais são as expectativas, tu sabes exatamente o que é o processo de vender um negócio e um produto.
Diogo, o que estás a fazer faz todo sentido e eu gostava muito que tivesse sido assim, mas acho que não foi bem isso. Acho que foi mais um bocado... Se eu não tivesse vindo a um monte de eventos, não tivesse conhecido a ti, se não tivesse conhecido ao Ricardo Flores, que também ajudou, etc, etc, e se tu não tivesse ido a Paris e estar-te com aquele gajo, eu acho que isto também não tinha acontecido. Porque eu também estou a dizer isto porque, se algum game developer também português estiver a ouvir, é importante que percebam que 99% das vezes, se as pessoas não vos conhecerem, se não sentirem a vossa personalidade, etc, o mais normal é que não vão dar um tiro no escuro. Também acho que é um bocado assim.
Então estás-me a dizer que o Diogo está nos créditos do jogo, é isso?
O Diogo está nos agradecimentos do jogo. Mas...
Ok.
Obrigado.
Eu agradeço
o agradecimento.
Pensei que ias dizer que te esqueceste. Okay.
Não, mas a questão... O que estás a dizer é É verdade, é tipo o networking. O problema da ideia de networking que as pessoas têm é que muita gente interpreta networking como hustle, e networking não é hustle. Networking é conhecer as pessoas. O hustle é o que tu fazes quando estás a fazer pitching. São duas coisas separadas.
Tantas palavras inglesas.
Epá, é o meu meio de trabalho, são estas as palavras que se usam. Tipo,
vais ao networking para fazer o pitching, mas não é hustling, está bem?
Epá, puta que te pariu.
Não, então, em inglês, então, motherfucker. Puta putting, exato.
Porque, ainda para mais, a maior parte das pessoas cá não sai, não expande os horizontes, não vai lá para fora, nem sequer tem essa noção de que isso é uma cena, que é um meio do tipo, eu faço o jogo, lanço, está feito. Não. E quando saem com ideias erradas, não é? Ainda por mais toda aquela cultura americana que nos é injetada em todos os meios e mais alguns, em que tudo que tem a ver com networking e pitching e afins é extremamente, não é, pintado, colorido e o caraças e bué dramático. E a realidade não é essa. A realidade não é essa. Se bem que tem algum drama às vezes. Mas sim.
Sim. Se, pronto, portanto, o Ricardo. Exato, sou eu lá.
Eu estou a ouvir alguém também.
Estou de volta. Por exemplo, Ricardo, tu foste a Londres e não correu muito bem, não é?
Sim.
Ou seja, pronto, chegaste lá, aprendeste umas cenas de o que é que se poderia fazer para melhorar, etc. Isso acho que é normal em inúmeras secções de trabalho, muito variadas. Mas quais é que vocês acham, e isto acho que faço a pergunta um pouco para todos. Para qualquer pessoa que agora está a começar a entrar nessa parte e que não domina isso, eu seria sem dúvida um desses, porque eu tenho pavor a apresentar coisas em público. O que é que vocês aconselhavam a fazer para perceber isso?
Fazer-se apresentações em público.
Exatamente, é importante perder a vergonha.
É verdade. Mas,
não, é mesmo importante.
Nunca vou lançar um jogo, pronto.
Não. Vá lá, então.
A tua alternativa é arranjares alguém como o Diogo ou um produtor que faça esse trabalho por ti. Agora, tens de arranjar alguém que ainda não esteja comprometido com outros projetos, claro. E outra coisa também... é ir ao máximo de eventos para ganhares uma noção se o teu jogo está pronto para isso ou não. Porque sim, no nosso caso acho que fomos cedo demais. Não, aprendemos alguma coisa, mas apesar de tudo acho que não compensou, sinceramente, acho que não compensou o investimento.
É.
Nesse aspecto, mais tarde fui a Paris também nessa viagem que o Diogo falou e acho que aprendi aí muito mais também de ver o que é que o Diogo fazia também. E quando digo o que o Diogo fazia, não é só quando ele estava a apresentar o jogo. Porque outra coisa que eu acho que também muita gente não imagina é que num evento, neste evento em Paris, às 5 da tarde, ou era o 6, já não me lembro, acabavam as apresentações, abriam um bar no meio da porra do evento e o pessoal ia todo beber e falar uns com os outros. E estas coisas depois também contam. É...
Tudo isso conta. Mas acrescentando se calhar até ao que estavas a dizer, a cena do ir aos múltiplos eventos também tem um fator que é muito importante, que é tu, como em qualquer situação de marketing, porque tu na verdade aqui estás a vender-te a ti e ao jogo, ao produto e à tua empresa, em qualquer situação de marketing, a repetição vai gerar conforto. Por altura em que tu repetes pela sétima vez, encontrares a mesma pessoa, a mesma cara, ao final de um ou dois anos ou três anos, tu entras numa situação de mais conforto, de, para lá, esta pessoa não se foi embora só porque aquele projeto se calhar na altura não fechou, ou esta pessoa continua aqui, e até é um porreiro, e saímos à noite e fomos para uma festa num barco enquanto estávamos a comer e a ver a Paula e a ver a Torre Eiffel, e essas merdas todas, estás a ver, tipo, esses elementos todos contam e somam, e aos poucos e poucos, por mais terrível que tenha sido uma apresentação, e a mim já me aconteceram apresentações absolutamente terríveis, tu continuas, percebes? E mostras que continuas, e estás lá, e continuas a mostrar o teu mesmo entusiasmo, a mesma energia, e as pessoas lembram-se de ti.
E há vem-te lá outra vez, e este gajo está aqui outra vez, e deixa lá ver como é que a apresentação está agora, e agora está melhor, deixa lá vir agora. Exatamente. Até que chegou um ponto que, apá, agora a sério, deixa lá ver, este gajo está aqui tantas vezes, deixa lá ver mesmo como é que está o jogo dele. E aí, tipo, levam-te a sério porque percebem que não estás só ali a tentar, estás mesmo a investir.
E tens um ponto de comparação, que é, há um ano atrás o jogo estava assim, um ano depois o jogo está assim. E são duas coisas diferentes, porque a menos que não tenhas feito nada,
sim,
é diferente, tipo, claro. Senão, não, um ano é muito tempo. E essa repetição, eventualmente chega lá, por isso é preciso ter paciência nesse trabalho.
Pois aí, perguntar ao Ricardo... Tu disseste que foste para Londres antes do tempo. Sim. E o que é que isso foi a nível de anos de produção? Ah, foi há quanto tempo?
Nós por acaso falámos disto quando a tua cara estava presa numa expressão um bocado estranha, mas...
Sim, diz qualquer coisa.
Pronto, então não vou
repetir. Pronto, passando à frente... Passado um ano, fomos a Paris, correu muito melhor.
Okay.
Apesar de tudo, arranjámos o publisher pelas tais vias travessas. Mas, por exemplo, tive a oportunidade de foder uma reunião com a Nintendo, que também não acontece todos os dias.
Eu tenho PTSD com essa reunião, ok? Eu tenho PTSD.
Podemos falar sobre esta reunião? Que
pô, podemos, claro que podemos, é possível, mas podemos, se calhar não queremos, mas podemos.
Isso,
né?
É terapêutico para o Ricardo.
Resume a cena. Como é que foi?
Bem, primeiro, a grande lição que eu tirei disto é que é sempre mais engraçado aprender com os erros dos outros. Mas eu não tive essa oportunidade. A outra coisa que eu também percebi é que quando uma pessoa se humilha a vezes o suficiente acaba por perder a vergonha. Por isso há sempre um lado positivo. A terceira coisa...
Eu só queria morrer ali.
Não, tu não querias morrer, tu querias matar-me. É muito diferente. O que se passou foi isto. Nós fomos a Paris porque o Outsider tinha sido nomeado para 3 prémios na Game Connection. Isto é mais um plug. E levei o Diogo porque eu não consigo vender uma lata de sardinhas a pessoas esfomeadas, basicamente. Então, fomos lá. E antes, uma das empresas que estava lá era a Nintendo. Eu nem pensei em marcar reunião, mas o Diogo disse, olha, experimenta, nunca se sabe. Eu nunca pensei que eles sequer fossem aceitar. E então, a Nintendo Europe recusou, mas a Nintendo América aceitou e olha que fixe, vou poder pedir os dev kits, não sei o que, não sei o que mais. Quando chega a hora da reunião, aparece um senhor japonês e um americano e eu nunca tinha visto uma coisa assim na vida, porque o senhor americano era completamente... É diferente que se diz, ou diferencial, desculpe. Tinha uma atitude mais submissa em relação ao senhor japonês. O senhor japonês não falava outra língua, não falava inglês. E, basicamente, o senhor americano só estava lá para traduzir tudo o que ele dizia. Uhum. E então, ele começa a descrever o jogo. E aquilo foi uma experiência estranha, porque ele estava a falar do jogo como se tivesse sido ele a fazer. Ele percebeu logo que a ideia do jogo era ter uma câmara única do início ao fim. Eu acho que eu não tinha falado disto. Uhum. Que os puzzles e as animações transitam entre uns e outros sem cortes. Percebeu que tínhamos usado gráficos vetoriais também por causa disso. Descreveu o jogo todo como se tivesse sido ele a bater o código nas teclas e a meter lá os gráficos, etc, etc. E no fim disto tudo... Nós já estávamos a achar um bocado estranhos para que este palavreado todo, para ver se dão os dev kits ou não, e o senhor americano explica-nos que eles não estavam, não são da parte que trata de dev kits, mas sim estavam à procura de jogos para fazer exclusivos para a Nintendo. E quando eles disseram isso, eu na minha inocência pensei, ah, que merda, nós não podemos, e disse isso, nós não podemos, nós já temos contrato com a Xbox. E nessa altura olhei para o Diogo, não, mas... e se olhares pudessem matar, eu tinha sido queimado vivo naquele momento.
Tu não percebes, porque ele descreveu esta descrição, mas o gajo japonês, ele descreveu o jogo como eu descreveria, porque eu gosto mesmo muito do jogo já enquanto ele estava em desenvolvimento, e acho que é uma pequenininha obra de arte muito bem feita. E montes de coisas que ele estava a dizer, eu identificava-me enquanto consumidor com o produto. Mas ele estava a descrever o jogo como se ele tivesse jogado o jogo do início ao fim, e o jogo ainda não estava terminado, ok? Mas ele descreveu o jogo com uma paixão que era superior a qualquer... Tipo, a do Ricardo, sem dúvida alguma, mas era superior a alguma vez alguém a descrever aquele jogo. E eu fiquei entusiasmado. Ok, eu fiquei entusiasmado. Mas continua, Ricardo, podes continuar, desculpa. Eu estou gatilhado, ok?
A história é essa. A partir do momento que eu disse isso, eles nitidamente... Eles depois deixaram ainda de esquecer algumas coisas que... Ah, mas era preciso terem um escritório com um cofre forte, não sei o quê. Mas eu já tinha fodido tudo, porque quando disse que tínhamos contrato com a Microsoft... Já não havia muita...
E não tinhas, certo? Não estava fechado?
Tínhamos, estava meio fechado.
Sim, mas era o do ID at Xbox. Tudo é negociável. Pronto. Tudo. Todos os contratos são negociáveis. Todos. E isso é o que tu aprendeste.
Exato. Isso foi o que eu
não
disse.
E eu não vou mandar vir mais com isto. Mas eu tive... Eu acho que tive 3 dias a mandar vir com isto. Durante a viagem toda, tipo, a mandar vir com isto. Isto aqui deixou-me doente. Eu estava pálido.
É pior do que isso. Mais tarde eu encontrei pessoas que trabalhavam na altura do Nerd Monkeys e disseram que o Diogo insultou-me de cima a baixo, etc. Mas pronto, ele não
Tu não percebes? Tu não percebes? O homem estava apaixonado pelo jogo.
Eu vou voltar um bocado atrás.
Olha, ele disse aquilo do contrato e caiu-me uma lágrima. Tipo, uma lágrima caiu, o meu coração despedaçou-se. E o tempo parou, ok? É mais ou menos esta a descrição que eu consigo dar daquele momento. Tipo, mas deu um momento hilariante para uma apresentação que o Ricardo depois foi fazer no Porto, no Game Dev Meet do Porto, em que ele foi apresentar esta história. Epá, é de cagar a rir. Tipo, toda a situação é de cagar a rir. É um stand-up comedy, sem dúvida alguma. E a malta toda reagiu dessa maneira, ainda bem, e aprendeste com esta situação. Acho que
tem
é bom.
De ser, mas espero que quem tenha visto a apresentação também aprenda. A dizer, sempre melhor aprender com os erros dos outros.
Yeah, mas na verdade, nada se perde, e até as coisas estão tudo correu bem, as coisas estão a andar para a frente, etc. Claro. Só é pena que o Ricardo é hater da Nintendo, é só isso. É pena.
eu não sou hater, mas eu vou dar algum contexto também. Nós só formámos a empresa porque tínhamos o contrato com a Microsoft.
Eu percebo, mas não se dizem as coisas
Tipo, eu sei.
Não faz mal, não estamos
aqui. Vamos seguir.
Outra coisa também acerca da Nintendo é que a minha primeira consola foi uma Xbox 360. Eu nunca tive uma consola da Nintendo, por isso eu não senti essa dor de fanboy que o Diogo sentiu.
Quando eu digo o meu coração despedaçou-se, tipo.
Pois.
É tipo, I don't feel so good.
Ricardo, quero saber, antes de mais, se vives bem com esse erro, não estás deprimido nem nada.
Opa,
eu não quero que estejas triste também por causa deste roast do.
Não, eu vivo porque. Como é que eu hei de pôr isto? Há pessoas que fazem jogos por dinheiro, eu faço isto pela atenção. E nesse aspecto consegui o que tinha, o que queria.
Isso.
Olha, muito bom, olha, muito boa resposta.
Eu só quero saber ainda mais um detalhe para não quero estar a bater bem na tecla. Mas então, vocês ficaram entreolharam-se, né? O Diogo Fulo. O senhor japonês e o senhor americano foram à sua vida.
Não,
estou a ver, costas, costas.
Não.
O senhor japonês virou costas.
Só é tipo aquelas novelas indianas com os zooms das caras e com as partes.
Olha, isso não é verdade. Parece mesmo o que aconteceu. Mas ele virou costas depois de alguma
coisa. Eu acho que mais que outras coisas eles ficaram surpreendidos e porque não imaginaram que alguém fosse fazer uma estupidez daquela.
Não, eles ficaram. Não. Eu aposto que ele saiu dali com o maior respeito por ti. Então este gajo recusa a minha proposta. Uau, estes portugueses. Tem tomates e sabem onde estão, são honestos.
Eu espero que ele tenha pensado que eram os franceses.
Quando foi exatamente o contrário disso. Opa, ao menos, se ficarmos com o contacto e no futuro nunca se sabe.
Isso. Duas ressalvas. Se calhar não ia ser assim tão negociável quanto isso com o Microsoft. Segundo, se calhar eles não iam ficar com o jogo mais tarde, apesar do interesse nessa pequena reunião. Diogo.
É verdade, Luís.
Isso é verdade. Isso nunca sabe.
Nunca vais saber. É verdade.
Vocês têm toda a razão. Podem, vocês sabem tudo e está tudo impecável. Está tudo bem, vai ficar tudo bem.
Olha, não, mas eu quero saber.
O Diogo está a passar por uma fase qualquer de luto, não sei. É tipo.
Eu imagino um momento.
E já nem me lembrava dessa história, já tinha apagado isto. Já estava tipo.
Ele nunca vai sair da fase de negação.
Eu imagino esse momento com o Diogo a olhar para o Ricardo e depois o corpo do Diogo a virar-se ao contrário, tipo a Dragon Ball. Só se vê as pernas do Diogo no plano de tão chocado que ele está. Não, mas eu queria só saber como é que foi depois a conversa a seguir entre vocês.
O Diogo estava fodido, obviamente. Já disse isto várias vezes.
O Diogo estava
tão fodido como eu nunca mais o vi fodido. E sinceramente acho que as reuniões seguintes nem correram muito bem porque o Diogo estava a falar assim com as pessoas.
Este jogo.
Exagero!
É tipo, não é nada verdade isso. Mas eu fui definitivamente apanhar porque eu não acreditava. Eu juro que eu senti a minha pele a mudar de cor, ok? Tipo. Mas foi divertido para caraças. Em termos em retrospectiva, a história é hilariante. E há de ficar para. Tipo, eu quero fazer mais eventos com o Ricardo só para encontrar mais momentos destes, porque é genial, é um momento incrível.
Só para me ver a fazer mais asneiras, basicamente. Mas só para pôr os pontos nos is, o Diogo foi impecável. Eu acho que ele não se importa que eu diga isto. Na altura ele estava um bocado em baixo porque estava com problemas para dormir, etc. Mas sempre que era preciso fazer uma apresentação ele parecia outra pessoa. Era cativante, as pessoas ouviam o que ele tinha para dizer. Na altura, acho que não houve quase ninguém que nos dissesse não logo na altura, a não ser aquelas pessoas que já não estavam mesmo à procura daquele género de jogos. E não tenho mais nada...
Epá, obrigado, qualquer das maneiras.
Então, além dos agradecimentos nos créditos, ele tem uma porcentagem que ganha das vendas do jogo.
Ah, boa porcentagem. Tipo, eu já encomendei uma Lamborghini.
Foi por isso que eu não pus nos créditos ali.
Mas
esse estofo que está atrás do Diogo é já o estofo do carro, não é?
Exato.
Claro. É isso tudo.
Mas voltando, se calhar, se não se importarem, a mais algumas questões da produção do jogo em si e não da parte do BizDev, que é tudo muito giro, mas é tipo a parte de negócios, não é tão divertido. Por exemplo, na parte vetorial, que é uma coisa que, em termos de suporte por motores de jogos, não é uma coisa propriamente nativa, não é? Como é que foi esse processo todo, já agora, tipo, de okay. lidar com isso?
Hoje em dia o Unity, curiosamente, já suporta gráficos vetoriais SVGs há para aí um ano. Na altura nós usamos um plugin feito por terceiros e o Tiago tem uma formação mais tradicional de ilustrador, teve de se habituar, e no início foi mais difícil também, daí muitos gráficos foram reformulados várias vezes, e ele teve de se habituar a trabalhar sem texturas, que é uma coisa que este engine não suporta. Tudo o que vocês veem no jogo que parecem gradientes são efeitos de luzes falsas, entre aspas. São sobreposições de transparências.
Estou a perceber.
E pronto, para além disso, também teve de haver um planeamento por causa da tal história de não haver cortes de câmara para as cenas encaixarem umas nas outras. De planearmos onde a cena vai cortar. Opa... Isto acho que é mais transparente para as pessoas, mas não é tão difícil como talvez se pense, porque as cenas mudam, por exemplo, a certa altura há um puzzle que vai da Terra aos satélites, a câmera faz um out, de repente só estão a ver o céu com estrelas e a cena muda, mas esse objeto, que são os céus com as estrelas, é transportado para a cena seguinte. Ou seja, quando muda de cena, nós tentamos ter o mínimo possível no ecrã justamente para evitar esses problemas.
É o teu corredor de loading, é as estrelas.
É um bocado. há outras situações, mas é quase sempre.
Mas ainda assim, em termos de hardware nos telemóveis, puxa um bocado.
Puxa, e há pessoas que disseram que tiveram de pousar o telemóvel porque aquece demais.
O Pina, se calhar, é um exemplo disso.
Eu estou com um 6 antigo e isto aquece, eu tenho que parar ao fim de meia hora, 45 minutos, porque fica mesmo a ferver. É uma pena, eu tenho que ir jogando, ainda por cima estamos no verão agora, tenho que ir jogando aos poucos.
É o Trojan que ele instalou, que começa a sacar os contactos todos e
transmissões. Sim,
sim. Claro, claro. Não, pelos vistos, segundo o que dizem o Unity, quando tentas pôr 60 frames por segundo, isto
Tens que ou pões 30 frames e resolves, ou estás a 60 frames e acontece sempre isto.
Mas nesta experiência de fluida, 60 frames faz toda a diferença.
Pois faz.
Não é?
Pois, quando nas animações eu acho que não ia gostar muito dessa limitação, mas pronto.
Uma apresentação PowerPoint quase.
Rui, o teu telemóvel tem aguentado bem?
Meu, não, sim, aguentou fixe. Não ficou, acho que não ficou quente.
O meu também não, o meu também está a ver. Portanto, dois em cada três aprovam.
Ah, exato. Os que não são Apple, portanto.
Não, o meu é Apple, o meu é iPhone 7.
Apple, por exemplo.
Mas sim.
Boa, muito fixe.
Que é interessante. Portanto, isto é o 1917 dos videojogos, não é?
É o God of War
Xunga, exatamente. Eu sinceramente não gostei do 1917, por isso.
O God of War Xunga é o título deste episódio.
Eu também estou contigo.
Você é o senhor japonês ou não?
Que não gostei de 1917? Xunga. Não, na altura não tinha saído.
Que era o God of War Xunga.
Não, também não.
Shit version of God of War.
Eu curiosamente joguei o God of War depois disso e gostei muito.
Very shit.
Por acaso ia te perguntar, Ricardo, quando é que surgiu essa ideia? Porque para mim há certas. E é um bocado aquilo que se vocês estavam a falar em relação à reunião de coisas-chave para dizer em relação a descrever o jogo, que eu acho que para mim foi aquilo que transportou o jogo para uma coisa diferente, e uma delas sem dúvida nenhuma é a maneira como saímos e entramos dos puzzles e a câmara única, porque eu sinto que não fiz isso em mais nenhum jogo deste género, e eu me perguntava até quando é que isso surgiu na produção, se era uma ideia que nos diz de início.
Isto, na verdade, se bem me lembro, não foi uma ideia minha, foi a ideia de um amigo que também está nos agradecimentos e não está nos créditos, que o primeiro protótipo era em pixel art, e ele disse que se eu fizesse aquilo em vetorial podia fazer zoom-ins e zoom-outs sem problemas. E mais tarde, como nós queríamos que o jogo fosse o mais cinemático possível, Há um filme russo que saiu, salvo erro, em 2003, chamado The Ark.
Russa.
Exatamente. Uhum. E foi mais com essa ideia, mas a pensar que fazer um filme assim deve ser um filme dentro de um filme. Porque se alguém se engana, é tipo, ok, vamos voltar uma hora atrás e vamos voltar
a filmar. E nesse filme houve muitos takes. Não, não, de facto, tem uma, se eu não me engano, foram... Além dos ensaios, a gravar foram acima de 10 takes que aconteceram em várias alturas. Mas, não, além da ideia do plano único, para mim é fascinante, acho que é interessante vê-lo explorado aqui.
Ok, mas é isso. A ideia era tornar o jogo o mais cinemático possível e o que pensámos é que, sendo um jogo, ia ser mais fácil fazer a colagem das várias cenas. Uhum. Porque uma coisa que se nota também é que o 1917 faz batota. Ah, no início, o que se nota bastante é que o fundo de estrelas deles é quando entram num túnel, passa numa parte muito escura e pronto, corta, shot seguinte.
Claro, sim.
Nota-se bem os cortes.
O filme em si tem um plano que acho que é deliberadamente corte, portanto... não vou dizer para quem não viu, mas sim, eles fazem muita batota, mas isso é normal. Acho que, sei lá, a corda do Hitchcock tem imensa batota porque eles não podiam tecnicamente filmar 90 minutos de película seguida, portanto tinham que filmar 20 e tal minutos de cada vez. Então em cada 20 e tal a câmera aproxima-se de uma caixa, de umas costas,
e no,
de alguma
e no Hitchcock
coisa.
É, no Hitchcock é super óbvio, é tipo
no Hitchcock alguns planos nisso que colam bem, yeah.
É tipo,
okay.
Sim, há alguns planos nisso que é colam bem, mas a ideia está lá, né? A intenção está lá, e acho que é por isso que o Russian Ark é do Sokurov é tão interessante, porque foi quando passou a ser digital, fez-se o filme em digital e de repente essas coisas deixam de ser um problema. E acho, eu gostava mais de ver isso em jogos, até, honestamente.
Pois, acho que vais ver muito isso na PlayStation 5, pelos vistos.
Sim,
Ok, olha, nós temos que, infelizmente, já nós passou a correr esta conversa. Nós, agora, não sei se sabes, Ricardo, mas nós costumamos dividir um bocado os episódios.
Claro, sim, sim, o Filipe já tinha dito.
Nos comentários.
Exato, pronto, já sabes, Filipe.
eu curti bué de saber essas histórias, sobretudo a da Nintendo, bem caricata. E de certeza que ainda vamos falar do teu jogo ainda por cima dos próximos episódios, porque estamos a jogá-lo. Quando é que achas que vão sair as versões para PC e consoles? Deve ser impossível dizer, mas...
Olha, eu não sei, mas posso dizer que ainda hoje o Diogo ajudou-me a pedir... O Diogo, que não está nos créditos, ajudou-me a pedir os dev kits da Switch.
Quem ouvir pensa que eu fiz realmente alguma coisa. Quando eu não fiz nada nesta cena, estás a perceber? Tipo,
eu perguntei ao Diogo se devia pedir aquele ou aquele que é tipo... Este custa X, este custa X vezes 2 e eu não percebo bem qual é a diferença. É só uma coisa...
Okay.
Bom, mas passaste a perceber, o que é que importa?
Bom, então, exato. Ainda vais começar a desenvolver, basicamente, para a Switch, então, né? Não começou?
É assim, nós já temos os comandos preparados para consolas e os comandos de touchscreen da Switch não vão ser muito diferentes dos mobile. Por isso, okay. E como o jogo foi feito em Unity, eu espero que o porting não seja muito complicado, mas uma pessoa espera sempre isto e depois acontece sempre alguma coisa. Mas pronto. Vamos ver.
Ok, fixe. Tá bem, então não há data nem para PC, assim.
Não, e também vamos pôr a wishlist no Steam, eu espero ainda esta semana, mas vamos ver.
Ok fixe. Então as pessoas que estiverem a ouvir podem fazer wishlist.
Eu depois deixo o link nos comentários com os insultos.
Ok, obrigado.
Ok, boa. Muito fixe.
Eu não consigo dormir se não tiver um insulto teu.
Parece.
Não, mas Ricardo, muito fixe, espero que corra bem e continue a crescer as vendas.
Okay,
é sempre
obrigado.
Fixe ver os jogos portugueses a ter sucesso, portanto acho que toda a gente quer que isso aconteça.
Yep,
e é isso. Não sei, olha, obrigado. Ricardo, okay, as pessoas podem seguir-te, o teu trabalho, Twitter, Instagram, Facebook,
etc. Se procurarem o Unsubbird Games no Twitter e no Instagram, é onde pomos mais coisas, e se forem ao nosso website está tudo lá, que é unsubbird.com.
Ok, fixe. Outsider para Android e Apple. Certo?
Exato, e no Google Play Pass. Yeah. Que ainda não podem subscrever em Portugal, por isso nem sei bem porque é que estou a falar disto.
Mas, é uma boa que é para pumbas, Google. Tipo...
pronto, é isso. De certeza que eles ouvem este podcast também.
Está no YouTube, afinal de contas, não é? Todos. Algum bot está de ouvir.
Sim, sim.
É isso. Olha, obrigado pelo convite. Obrigado, gostei muito.
Foi muito fixe.
Fiquem bem.
Obrigado por teres vindo.
Tchau. Grande abraço.
Tchau,
tchau.
Tchau, tchau. E boi.
Ok, estamos de volta. Para a segunda parte, como sempre, vamos falar de forma muito breve sobre os jogos que jogámos e vamos falar sobretudo sobre as notícias, porque o episódio já vai longo. Já vai longo?
Já vai longo!
Longo. Eu continuo a jogar Last of Us, meus amigos, Last of Us Part 2. Eu acho, eu, como jogo tão pouco por semana, eu acho que aquele jogo é sobre zombies e sobre a Ellie. Já pá, já não me lembro bem. Esta é uma personagem, uma rapariga.
Estou
a apreciar muito, mas estou a demorar 20 anos. Tenho muito
tempo okay.
com o trabalho e com o bebê.
Sabes o número de horas que já tens para fazer um 14. Update?
14.
Ok.
14. Portanto, okay.
Creio que esteja mais ou menos a meio, pelo menos pelo que tenho ouvido.
Eu vou dizer que sim.
Sim.
Muito fixe, até porque os nossos ouvintes querem saber quando é que nós vamos fazer o especial Last of Us 2, daqui a um ano.
Em 2021, para aí.
Ok. Quando for o parte 3, quando eles lançarem o parte 3, fazemos o especial da parte 3.
Olhem, e vocês, jogaram alguma coisa esta semana?
Eu joguei... Sim. Eu estive a jogar um bocadinho Sudoku no meu telemóvel e odiei.
Peço desculpa?
Sudoku.
Uau,
Sudoku. E odiaste porquê?
Epá...
Sudoku é incrível.
E é incrível.
Não, o Sudoku é fixe, mas no telemóvel... Epá, eu gosto de Sudoku, ok?
Não,
vocês estão-me a julgar, mas eu gosto de Sudoku.
Eu não estou a julgar, não.
Mas...
Estou mesmo a jogar, eu curto Sudoku.
Mas...
Eu também não estou a jogar.
Epá, tentei porque eu queria fazer qualquer coisa que fosse, vá, minimamente inteligente, para variar, mas não estava a sentir...
Não estava a sentir,
estou aborrecido. Okay. E eu acho que é porque a última vez que fiz Sudoku, acho que foi basicamente era um livrinho de cenas.
Yeah.
E por alguma razão eu gosto mais, eu não sei explicar.
Pá, pois
acho que se calhar é porque eu posso rabiscar as cenas.
Eu acho que também nunca colei com nenhuma aplicação, honestamente. Nunca
eu
colei
jogo
com nada
bastante no. Ou jogava no Brain Age ou Brain Training.
Ah, ok.
Eu tenho um dos meus primeiros jogos publicados em caixa foi o Sudoku for Kids, que foi publicado nos Estados Unidos e Canadá. Pormenor super curioso e diferente.
É fixe. Tens um especialista em Sudoku aqui.
Nem por isso.
Pina e Rui, vocês tiveram a jogar algum jogo que não seja para homens de 82 anos?
Sim. Queres ir tu primeiro, Rui? Ou vou eu?
É assim, eu só estive a jogar o jogo que eu não posso falar, portanto. Estive a jogar a Ghost of Tsushima. Além disso, pronto, acabei o Outsiders e já tinha falado a semana passada, não vou repetir, mas. Aquilo que eu achei do jogo manteve-se sempre. Gostei mesmo muito do jogo. Em relação ao Ghost of Tsushima, para a semana posso falar sobre ele.
Pronto.
Ainda não posso.
Que chunga. Este é mesmo podre.
Eu estive a jogar Dreams. Fui à Dreamscom 2020 online.
Uau!
E foi uma experiência engraçada. É uma cena nova, eles nunca tinham feito. Fizeram o trailer com a revelação dos jogos que iam lá estar disponíveis e depois tipo arrancou este fim de semana e basicamente tu entras com um dos bonecos na Dreamscom e tens as cabines todas, as booths vá lá, e cada uma dos jogos que está presente lá foi dado aos autores os limites de como é que eles podiam criar basicamente um template e eles depois preencheram. E aquilo é muito engraçado, porque tens vários pavilhões digitais, onde tu entras com o teu boneco. Há outros bonecos digitais falsos que andam por lá.
Fixa.
Então tens os pavilhões, com os vários jogos. E todas as vezes que entras numa cabine, tu tens experiências diferentes. A malta andou a brincar porque tinha limites, mas dentro dos limites fizeram coisas muito engraçadas. Então há umas, eu entrei numa que tinha um apresentador... tipo do século XVIII, com o chapéu e com a bengala, a mandar step right up, e a dizer venham ver, não sei o quê. Havia outros que não tinha nada, havia uma que estava vazia, parecia que era um erro, e quando entras, aquilo converte-se noutra cena. Havia uma que era, era uma cena bué estranha de natureza, com passeio. Enfim, todos fizeram coisas diferentes. E depois há umas que são demos, que tu entras e jogas a demo. Há outras que não têm nada, são só vozes a anunciar. E a mais fixe que eu entrei é uma que tu entras, tem uma porta que é falsa, e depois dizes que queres experimentar, e entras na porta e é como se houvesse um auditório falso, e o auditório está cheio de gente, e tens um painel que são os criadores do jogo, em 3D, lá, e eles chamam quem é a próxima pessoa que quer fazer perguntas, e tu vais até ao microfone, clicas, sacas de uma folha de um papel, escolhes com uma luz qual é o dos gajos do painel que queres. Já agora, isto é para o jogo Pig Detective 3. Okay. O Pig Detective, o personagem está lá a fingir que é alguém mascarado Pig Detective, tens os criadores e depois podes fazer perguntas e está muito giro, são mesmo as vozes deles a responderem, eles mandam bocas e piadas, podes perguntar cenas parvas.
Mas como é que tu fazes as perguntas?
Portanto, quando chegas ao microfone aparece exato, tens um holofote, apontas para o holofote e depois aparece a escolha múltipla de várias perguntas, desde as mais originais às mais parvas.
Mas as pessoas e as personagens que estavas a dizer que estavam lá fora a andar são os jogadores em tempo
não. São outros bonecos. Eles por limitações e para ser rápido, e eu aprecio porque eu não quero interagir com outras pessoas, querem ver. Estou na Dreamscom, não é? E então, experimentei uma carrada delas e não quero. Eu depois fiquei um bocado confuso porque na lista. De jogos que eu joguei do Dreams, eu depois fui ver e não conseguia separar sobre os jogos que eu experimentei da Dreamscom e os novos jogos que estão disponíveis no Dreams em geral. Por isso eu saquei uma lista de qualquer das maneiras dos últimos jogos que eu joguei os mais fixes. E então há um que é o A Little Perspective, que faz lembrar aqueles jogos de PlayStation 1, que és um cubo e tens um puzzle que tens que virar o cubo para bater certo. Mas é tipo Fez, é tipo Monument Valley, desculpem, podem rodar e têm perspectivas diferentes. Joguei o Tiny Quest, e o Tiny Quest é muito giro porque é um jogo tipo Spectrum, em que é só uma vista estática, e é um boneco super piriri, muito pequenininho, e tens bué de cenas a acontecer no ecrã, e tu vais andando bué de pequenininho pelos níveis todos ao longo, e o ecrã é sempre estático. Joguei um bué da básico, que é o Flip Champ, que é só o R2 e o L2, e é um boneco preso numa barra daquelas de Olympics, mas é um boneco de madeira, e tens de conseguir dar a balança e dar o maior número de voltas.
É, parece aquelas cenas que cá faziam, não é?
Yeah, exatamente, tu apertavas com a mão e ias rodando.
Isto é uma cena para 220, meu. Uma cena de madeira.
Mas depois vais aos leaderboards e é óbvio que há ali um limite que a malta está a atingir, que é aos 147 e que é difícil de ultrapassar. E talvez posso ainda destacar o Tiny Space 3904, que é muito parecido com o Outer Wilds, de ires na tua nave, pois ares num planeta, explorares, tens oxigênio. Sim. Portanto, muito fixe, experimentei bué das cenas.
Tenho de voltar ao Dreams, meu.
Estou super. Primeiro, a cena da DreamsCon quase que parece o futuro dos eventos digitais. Parece bué fun, parece divertido, parece uma coisa mesmo muito fixe.
Principalmente quando o pessoal consegue ser criativo, né?
A tua booth é uma cena. Que é tua, à tua maneira e tudo. E eu gostava de ver vídeos disso, não sei se deve estar na net.
Há bué de vídeos, eles estão a fazer vídeos. Todas as semanas há um apanhado que a Media Molecule faz destes jogos, portanto podem ver online os vídeos, se não tiverem a PlayStation ou o Dreams.
Mas neste momento, eu mal posso esperar por ter uma PlayStation 5 para poder usar o Dreams, estás a ver? Eu acho incrível deixa-me completamente estúpido o potencial do Dreams, é incrível, é só incrível.
É muito fixe, por isso super recomendado voltar a entrar no Dreams se tiverem uma cópia. Se não tiverem, não sei se já teve em promoção ou não, mas também não é caro, acho que são 30€.
Sim, e volta sempre também.
E divirtam-se, eu passo horas a experimentar, tipo x em x tempo, já passaram 2 ou 3 meses da última vez que eu estive a jogar jogos, de repente há um novo manancial, há jogos que foram atualizados. Há sequelas, como é o caso do Pig Detective 3. A malta a fazer coisas muito giras e vale a pena. É mesmo, tem sido uma fonte inesgotável de diversão.
Quer dizer, eu acho que qualquer pessoa que compre esse jogo, qualquer pessoa que tenha uma consola, um miúdo ou graças, dá-se esse jogo, tem uma quantidade absurda de jogos que podem estar a jogar.
Oi? Acho que perdemos. Pronto, o Diogo.
Agora foi o Diogo. É pá, estamos com sorte hoje. Bom, ainda bem que não interessava para nada o que ele estava a dizer. Está a falar com uma teoria que os miúdos não sei o quê. É pá, estou a gozar, coitado. Vamos passar para as notícias. Perfeito, obrigado, Diogo. Lá está o pino à teclar e a destruir o teclado.
Desculpem, sim.
Não boa, não boa. Pelos vistos, vai sair uma série da uma série televisiva do Fallout pela Amazon Prime.
Sim, sim.
Diogo, olá, estamos a falar sobre a série do Fallout da Amazon Prime.
Está a correr bem hoje.
Tá. Pelos criadores do Westworld.
Yeah. É da Amazon Studios, né? Pá, não sei.
Pois, eu não gostei muito da série 3 do Westworld, devo dizer. Estava a gostar, mas depois fiquei um pouco desapontado.
Eu acho que isso que estás a dizer, Pina, é aquilo que eu tenho ouvido falar em todo lado.
É? Ah, ok. Pronto,
é, parece ser uma opinião muito, muito comum de que aquilo se perdeu no fim.
Eu confesso que nem consegui acabar a primeira série. Não adorei. Não estava a adorar.
Estou como o Luís. Eu vi a primeira season. Eu gostei da primeira season, mas...
Eu vi para aí tipo 3 ou 4 episódios. Eu até estava a gostar, não sei porque é que parei, mas depois ouvi falar que a segunda não era muito boa. Se calhar travou-me um bocado. Pá, mas não sei, curioso.
É potencial, não é? Acham que vai ser sobre uma personagem que não tem ninguém com quem interagir?
E há cada vez que fala com alguém, em vez de ser campo contra campo, os planos é um zoom in na cara dessas pessoas.
Sim,
eu não estava a imaginar isso. Eu estava a imaginar, tipo, Fallout 76 é uma pessoa sempre a falar com terminais de computador. E o piloto é tipo, está escrito num papel e tu tens que ler.
Eu por acaso agora fiquei na dúvida se eu por acaso não vi a Season 2, mas foi tão underwhelming que eu já nem me lembro se vi a Season 2 ou não. Mas não posso perguntar qual foi.
Apagaste da tua memória.
Como eu não posso perguntar qual era o fim da primeira season, agora, porque era um bocadinho mal. Mas sim, fiquei agora com a ideia que se calhar eu vi a segunda season. Anyway, eu estou de tipo, não vou ver mais uma season daquilo, se for o caso disso, ou duas seasons, se for o caso disso. Já foi. Passou.
Pois, pá, não sei.
A série do Fallout, verias, Diogo?
O problema é que eu gosto de Fallout, então. Eu veria, mas eu sei que vou ser desiludido, não é? Tipo, é daquelas coisas que
será que vais? Não sabes, não fazes ideia, ninguém sabe.
Eu acho que há coisas em relação ao universo Fallout que eu acho que são super interessantes, que eu acho que são extremamente difíceis de adaptar. Acho que é tipo a ideia de tu teres um universo passado em 2100 e tal, 200 e tal. Em que tudo o que é sci-fi, né? Tudo o que é tipo futuro é baseado nas ideias do que sci-fi era para os anos 50. Acho que isto é uma coisa que funciona se tu tiveres um jogo com tipo bué de horas. Acho que é um tipo de cena que é um bocado difícil de fazer, tipo, colar em série, acho eu.
Eu acho que há boa experiência, até boa props e boas cenas de que funcionariam bem. Existe experiência nesse campo, mas depois com o twist da história toda que é Fallout. O problema não é esse. O problema é que o Fallout tem cada vez mais desiludido, não é? Aos poucos e poucos, a cada passo que passa, tem desiludido um bocado mais. Isso é representativo sempre de alguma coisa, não é? E quando estão a fazer já este tipo de ação, um bocadinho mais cash grabby da coisa, não sei, eu quero estar contente. Eu quero estar contente, eu quero ser uma pessoa feliz. É só isso.
Yeah. Não, eu estou contigo também. Eu, para mim, é tipo, eu preciso saber a que história é que eles vão contar mas principal. Porque
vocês...
nenhum jogo tem uma história principal de jeito.
Mas é se calhar as pessoas que estão a fazer esta série são pessoas felizes por fazerem a série. Eles não estão à espera que quem vê seja feliz. Se calhar eles ficam felizes. Já pensaram nisso?
Eu admito isso. O problema não é esse. O problema é quando tens uma situação tipo o Sonic the Hedgehog, da movie, que entre isso e o Sonic 2006. Tipo,
Tipo, estás um bocado sozinho nisso.
Yeah, eu acho que o filme Sonic foi mau, mas com o Jim Carrey aquilo ficou um pouco equilibrado. Eu acho
que é decente. Uau, fantástico. Quer dizer, tens um ator que é mesmo genuinamente bom.
Então, mas sim, tens coisas fixas. Eu posso...
Mas um filme não pode ser carregado por um ator, não é?
Tá bem,
não,
mas
a história tem que ser boa. A história não é boa.
Ao menos não é um monte de bosta completo, não é? Consegues tirar alguma coisa dali. Tipo...
É um filme para crianças que funciona. Ok? Pronto. E é isso. Yeah. É isso, eu concordo. Se eu acho que a história é boa, não acho que a história é boa mesmo. Há histórias para crianças que são boas, há séries boas, há filmes bons para crianças.
É uma história normal. Se eu fosse um puto, eu ia ficar super maluco.
É mainstream, estás a ver? Tipo, sim, não é absolutamente horrível, mas também não é. Não é um bom filme.
Não é um bom filme. Ok, porque é que estamos a falar do Sonic? Podemos passar para a próxima notícia?
Por falar em montes de merda, pelos vistos vai haver um segundo Ready Player One, não é?
Ready Player Two.
Uau, que choque.
O mais chocante nesta notícia é que, epá, eu tinha a certeza absoluta que já havia uma sequela e existe uma continuação qualquer. Não se chama Ready Player Two, mas eu já definitivamente ouvi falar de uma continuação do livro.
Não sei de nada.
Também não.
Se soubesse que havia uma sequela, já tinha lido.
Não é bem uma sequela. Pode não ser bem uma sequela, mas havia um livro que veio a seguir que pegava um bocadinho na cena.
Ele fez outro livro que foi uma grande bosta, tipo do género. Ok? Correu muito mal.
Pronto,
é capaz de ser isso.
É. E pelos vistos vai haver um novo livro e potencialmente um novo filme do Spielberg cheio de CGI horrível roxo.
Eu com a certeza que o livro ainda não estava acabado e os direitos do filme já estavam vendidos, certeza.
O Spielberg leu o livro antes dele acabar de escrever. Ele estava a escrever e o Spielberg estava a ler no Google Docs.
O que o Spielberg leu não foi o livro, foi a quantidade de referências que eles vão fazer no filme e no livro. Para ir buscar já as licenças, estás a ver? Foi só isso.
Foi da guita.
Tipo, o que é agora? Yeah.
No primeiro filme tiveram uma equipa durante anos a tratar das licenças todas para ter certeza que estava tudo ok.
Hollywood.
Não me deixam falar do filme.
Não, é verdade.
Ah, pois, acredito. Pois.
Por isso é que eles tinham lá o Gundam lá pelo meio e tinham o Mechagodzilla.
E põe o Iron Giant a ser violento. Tipo, falta de respeito em relação à propriedade original.
Certo, eu concordo contigo, mas se nós formos ver dentro do filme, aquilo são avatares para outras pessoas.
Aquilo são
avatares de outras pessoas.
Foi uma escolha criativa que alguém fez naquele filme, que não são pessoas a sério, aquilo é uma história, sabes? Alguém escreveu aquilo daquela maneira. Os filmes não são vida real.
O filme, já acho que tivemos esta conversa aqui.
O livro é muito melhor que o filme, não há dúvidas nenhumas. Mas o problema é que a tropa é sempre essa. Todos os livros são sempre melhor que os filmes.
O filme funciona como foi montado e não podia ser montado como foi o livro. E isso é uma
questão. Funciona nada, tem coisas estúpidas como o caralho.
Pronto, tu andaste a ler. Tens que deixar de ler o que está nos fóruns da internet e tirar as tuas próprias opiniões.
Eu nem li nada nos fóruns, mas houve coisas no filme. Coisas que eu gosto, ok? Houve coisas que eu gosto. Eu gostei do filme, foi um filme porreiro. Claro que quando estás a fazer a associação com o livro, não é? Como por exemplo também o The Martian ou caraças. Tipo, no The Martian, a minha cena favorita do livro não está na puta do filme. Tipo, como é que eu não vou ficar chateado? Não é? É normal. E acho que há cenas ali que não funcionam, tipo, que são diluídas por Hollywood. Até na escolha dos atores eu não fiquei satisfeito, sinceramente.
Acho que estás a extrapolar demasiado aquilo que obviamente foi o Spielberg a divertir-se a fazer o filme com o escritor.
O Spielberg nem sabe que fez esse filme, man. Foi um assistente qualquer dele.
Tá bem.
O Spielberg estava lá sentado numa cadeira. Bom, série de Fallout vai acontecer, whatever, e vai haver um Ready Player 2 que eu vou ver na minha segunda viagem a Nova York. Vou ver 20 minutos.
Exato.
Lê o livro, mas mais vale a pena. Tipo, ouve o audiobook.
Pode ser. EVE Online 2020 foi cancelado porque o CEO é um porcalhão.
Foi? A sério?
Foi acusado de assédio sexual e, portanto, cancelaram o EVE Online. Quem não sabe o que é um evento de esportes colossal, de jogos de porrada.
Não é o EVE Online, é o EVE Online.
Campeonato. Desculpa, eu vi EVE Online. Okay.
Não.
E depois quando explicaste a cena, Eu fiquei tipo, para lá, não estamos a falar da mesma coisa. E depois não queria fazer figura doce, mas o Pina apanhou a minha reação.
Apanhei, olhei para a tua cara e vi o Diogo não está a apanhar o chaveiro.
Ok. Eu, por outro lado, quando o Pina disse isso, eu pensei assim, espera aí, cancelaram o jogo, não o evento.
Não, é o evento.
Toda a gente a suar por razões diferentes.
Yeah.
Excepto o Rui. O Rui pegou tudo.
Então, sim, eu
estou bem.
Portanto, pronto, pá, quer dizer, o que é que se há a dizer sobre isto? Mais uma coisa, a cancelada, não por, pelo Covid, mas por outro tipo de vírus mais grave, que é...
Estupidez humana. Pá, pois, já tinha havido vários jogadores que já tinham saído do evento assim que souberam, e acho que eles até foram muito rápidos a cancelar o evento todo, porque eu acho que, tipo... numa situação destas, e acho que o gajo, eu não acompanho o Evil, mas aparentemente ele tem uma presença muito forte, portanto não é só uma pessoa que ninguém sabe quem é que está lá ao fundo, acho que é alguém que toda a gente conhece dentro da comunidade. Então houve uma data de jogadores que disseram logo que não iam estar presentes. Já o evento já era online, portanto já não era tipo aquilo que costuma ser.
Sim.
Era também uma oportunidade para mostrar X tipo de jogos que funcionam muito melhor online do que funcionam presencialmente, o que é uma coisa que também poderia ter sido interessante, mas eles, acho, em menos de 24 horas cancelaram a cena toda, porque acho que tiveram que chegar para trás e perceber que ok, temos que repensar tudo isto, e acho que tomaram a decisão correta.
Eu acho que sim.
Acho que tu não podes fazer um evento com esta bagagem em cima. Horrível.
Pois, não dá. Não estou a par, não sigo esse evento, mas já. Quem é que se quer associar a uma coisa dessas também? Se quer? Ou uma pessoa dessas? Não é? É estupidez humana, sim, sem dúvida alguma.
Vamos passar para um tópico mais alegre.
Uhum. Obrigado. Foste tu que baixaste o ambiente, não fui eu.
Nomeadamente, o preço exorbitante dos jogos da PlayStation 5.
Ah, tão alegre.
Opa!
Que eu, por acaso, eu estava a andar de moto, a vir para casa hoje e a pensar neste tema, não sei porquê.
Foi o vento na cara. Estavas a ver, estavas na moto, o vento na cara e tu.
São as perguntas a chegarem contra a minha cara.
Sim.
Eu tenho várias perguntas, nomeadamente, ainda por cima temos a sorte de ter aqui dois desenvolvedores de jogos.
Ai, Jesus! Sim. Desenvolvedor, essa palavra maravilhosa.
Bom, isto tudo surgiu porque houve aí um listing, um site qualquer, que revelou que um jogo de basquete qualquer, da 2K, whatever, não interessa qual é o nome, um daqueles jogos de basquete iguais a todos os outros anteriores, que ia custar $70, que é um valor bastante mais elevado do que os jogos normalmente custam.
Basicamente, o que está a ser discutido é o AAA subir, o mercado AAA subir os
preços. Vai subir.
Deixa-me expor as minhas dúvidas. Pronto, e começou bem esta discussão toda, que é, pronto, vale a pena elevar o valor dos jogos? Os jogos estão tão caros e tão estupidamente caros hoje em dia, os AAA, que alguma coisa tem que mudar. Mas, por outro lado, vamos aumentar para justificar o elevado custo de produção de jogos, mas, por outro lado, vão continuar a haver in-app purchases e cenas assim. Pois. Ou seja, não vai eliminar esse problema. Desculpa, deixa-me levantar todas as perguntas, sim, depois sim, vocês sim. Discutem, atiram-se as perguntas como cães assanhados. Por outro lado, se os jogos...
Tantos lados...
Os jogos estão tão caros, algo tem que mudar, não é? Se calhar devia-se começar a cobrar mais pelos jogos. Mas por outro lado.
é tipo um Doca Hydro.
Exato. Mas por outro lado, um bilhete de cinema, um DVD de um filme, de um blockbuster, não é mais caro do que um filme indie que custou 7 bilhões menos a fazer.
Desenvolver para esta geração vai ser mais caro, isso é garantido. Okay?
Vai ser mais caro.
Atenção, ok, vamos começar. Espera aí, vamos começar pela tua última pergunta.
Eu tenho outras opiniões.
Tu estás errado e acabou.
Pergunta, caralho. A última pergunta é curioso, não é bem uma pergunta, é uma espécie de constatação. É curioso que se aceite, e estamos cada vez mais aqui numa fase em que há jogos que custam 5, 10, 15, 30, 40 euros, já a AAA, não é? É double A's, não é? A 40 euros, depois os AAAs é 60 euros ou 70 cá em Portugal, é ridículo. Ou seja, aceita-se variação de preços até aos 70. Mais do que isso já começa a ser um bocadinho escandaloso e tem que se justificar com bonecadas e DLCs, não é? É um bocado assim que tem acontecido. E portanto...
Oh, Pina, okay. Não sei posso, decidir, posso não começar sei eu vou melhor levantar a mão que é mais fácil.
Sim, do Pina,
que...
vá,
eu vou responder a uma e se calhar depois o Rui escolhe outra. Sim. E o Diogo escolhe outra, é mais fácil. Sobre a questão do preço dos filmes, é interessante que levantes essa, porque isso é realmente um ponto que é levantado várias vezes.
Eu quero falar sobre isso também.
Pronto, e há aqui um pormenor curioso. Um videojogo só é vendido ou duas vezes, neste caso o físico e o digital, e depois a única coisa que pode fazer é ir descendo o preço em promoções por aí abaixo, correto? No entanto, o filme tem vários mercados e várias alturas que surge no mercado. Tem a vez que surge no cinema, com o bilhete do preço de cinema que tem subindo ao longo dos anos, se bem que em alguns casos não foi muito, né? Mas tem subido, e o bilhete de cinema é vendido uma vez, e depois o filme é vendido novamente, neste caso antigamente era no videoclube, agora é nas redes como a Netflix, ou como o aluguer nas boxes da Mel e essas coisas todas, e depois ainda é vendido uma terceira vez quando é vendido para a televisão para passar numa sessão à noite, ou seja... Tem vários mercados onde é vendido várias vezes de diversas formas.
Não, isso é verdade.
Okay? Os videojogos só têm normalmente uma oportunidade, uma janela de lançamento, se bem que os jogos quando têm um grande sucesso são vendidos normalmente nos PlayStation Hits ou num bundle qualquer mais tarde.
Tens os remasters e tens...
Agora tens, mas nos remasters... Não, o remaster envolve novamente dinheiro investido, claro, no mesmo projeto. Né? Então, o problema dos videojogos tem existido e tem havido várias tentativas de tentar... ganhar novamente dinheiro. Houve uma altura que o Wipeout na PlayStation 3 tinha anúncios nos loadings e a malta virou-se logo a dizer que isso não podia ser, tinha pago pelo jogo, foi uma experiência interessante. Houve jogos a terem anúncios dentro, tipo de rally, tens anúncios reais de pista da malta, também se mandou às paredes. E então eles vieram com o formato atual, por exemplo, no caso de um Street Fighter V ou de um Destiny, que pagas a base e depois tens expansões, que já existia, ou bocados. E eu acho que o preço-poder... Quando tens uma nova geração, de repente o preço ser subido é uma oportunidade para a indústria repensar um bocado o modelo de negócio. Ok, deixa lá pôr um bocadinho mais caro agora que é uma nova geração, porque realmente o preço base tem-se mantido ali nos 50, 60 já há muito, muito, muito tempo. Ok? Pronto, isto para responder à questão dos filmes, eu não sei se o Rui agora aqui quer pegar, mas esta é a avaliação geral, não é a minha opinião, é a opinião geral da indústria do que se passa.
Eu não ia acrescentar muito em relação à parte dos filmes, é mais só porque nós quando vamos ao cinema e pagamos o mesmo bilhete pelo filme indie ou pela sessão de curtas ou pelo filme pelo Avengers, nós não compramos o filme, né? Nós estamos a ter acesso a uma sessão com o filme. E depois também é uma questão de expectativa em relação de vendas, e mesmo que seja um filme DVD, indie, Blu-ray, o que quer que seja, nunca vai vender o mesmo que um Avengers, portanto, automaticamente, tipo, sendo o suporte igual, sendo o trabalho que está posto igual, a única coisa que varia são os orçamentos individuais de cada filme. Isso significava, se nós fizéssemos esse ajuste, que tu com uma ida ao cinema para ir ver o Avengers custava tipo 50€ versus qualquer outro filme que a gente via.
Pagavas 10 cêntimos para ir ver um filme indie.
Exato, pagavas 5 menos,
euros,
né?
Pela Blockbuster.
Exato, mas, ok, tens razão, sim.
Mas depois o cinema nunca punha filmes indies porque não ganhava dinheiro nenhum com aquilo, não é?
Exato. Mas eu acho que a cena principal para mim em relação à subida dos preços... Claramente existe uma necessidade de fazer qualquer coisa, né? Já se houvesse essa conversa há tanto tempo de que os jogos ficaram mais caros.
Há quem acha que está insustentável,
sem dúvida.
Isto rebenta porque.
E a indústria em si claramente tentou fazer o que pôde para equilibrar essa receita e tentar receber dinheiro de outra maneira. O que eu acho que é tipo uma solução normal quando tu não queres subir o preço dos bilhetes dos jogos. O meu problema é que, e aqui torna-se interessante ter sido a NBA 2K, whatever, que foi o primeiro a fazer isso, porque o jogo anterior já era conhecido por ser extremamente predatório. E a cena é, eu não acho que aumentar o preço dos bilhetes 10€ vá mudar essas práticas. Acho que essas práticas vão ficar,
porque
eles já perceberam... porque já perceberam que existe bué de dinheiro a vir daí, essas cenas vão ficar e não vai necessariamente tornar aquilo que é para, para nós, consumidores, não vai, eu não sei se vai mudar assim tanto. Eu gostava, por exemplo, de ver mais jogos mais pequenos de grande produção a acontecer, como vimos com aquilo que eu nunca me lembro do nome, dos ratos.
Innocence, não sei quantos.
Exato. Esse tipo de jogos mais lineares, mais pequenos.
Plague Tale.
E esse tipo de experiências interessa-me mais, ou seja, algo que não sei, que tenha uma boa produção, mas que também não seja tipo, não tenha que esticar o tempo de existência a mim a jogar o jogo para tipo 60 horas obrigatoriamente. Isso acho que é outra conversa, né? É tipo, como eles têm que vender season passes, como têm que vender DLCs, então eles querem que tu fiques a jogar o teu jogo durante tipo,
yeah,
bué de horas. Que se for bem feito é interessante, porque as pessoas que só querem jogar a main quest jogam a main quest, quem quer jogar o resto joga o resto e toda a gente fica contente. O meu problema é que eu acho mesmo que não vai mudar as práticas vão se manter. O FIFA não vai deixar de vender tipo milhões, não vai deixar de ganhar milhões e milhões com a cena de loot boxes que tem dentro do jogo, com as cartas. Isso não vai deixar de acontecer, porque eles já perceberam que isso é bom para eles.
Yeah. E Diogo?
Tenho várias opiniões sobre este assunto.
Podes dar uma.
Elas contradizem-se umas às outras.
Talvez. Então é assim, no cenário em que os preços sobem, não esquecer que o consumidor é que decide. E o problema de jogos como NBA 2K, whatever, doesn't matter, é que esse tipo de consumidor consome acerrimamente, porque na verdade eles estão a consumir, não é um videojogo, mas é um produto associado a algo que já consomem na vida real, que é jogos de futebol, jogos de NBA, enfim, etc. Há muitos desses consumidores que consomem esses jogos apenas. Não há mais nenhum videojogo que consomem.
Sim, tenho muitos amigos que só têm a PlayStation e o FIFA.
Yeah, e que é um investimento em dinheiro absurdo para jogar um jogo. Okay. Mas sim, mas não julgando isso e não dizendo muito mal do FIFA. O problema desse preço associado a esse género de jogo é que é muito provável que venda na mesma, ok? Mas caso não venda, posso garantir que os primeiros a mudarem o valor são eles. Porque se não conseguirem vender a esse público, então, tipo, ardeu tudo. Mas na minha opinião acho que conseguem. Mas eu vejo, é uma oportunidade, ok? Porque eu não acho que todos os jogos vão estar nesse price point. Mesmo todos os AAAs, eu não acho que todos os AAAs vão estar nesse price point. Acho que há vários AAAs que ainda se vão manter ou transitar em termos de valores. Mas acho que o mercado que nós agora chamaríamos de AA e o mercado indie parece que cada vez mais estão a tornar a sua própria cena, tipo, a transformarem-se, a ganharem uma forma muito particular. Estão a dividir-se em três bocados, que é o AAA é isto, o AA é isto, o indie é isto, e apesar da palavra indie, na verdade já não significa o que significava há uns anos atrás, gera oportunidades financeiras e um tipo de consumidor específico, e se o preço do AAA sobe, tu vais se calhar procurar alternativas no AA ou no indie, de jogos similares que se calhar vão começar a surgir, mas que não são licenciados, mas que têm mais ou menos o estilo que estás à procura, ou seja, o que for. Portanto, existe uma oportunidade aqui, existe uma oportunidade para o mercado expandir e haver novos tipos de conteúdos. Por isso, tentar ver estas mudanças não só pelo lado negativo, mas também pelo lado positivo. No entanto, acho que evidentemente é caro. Sim, eu acho que é caro.
Sim, e há aqui outra coisa que acho que a gente não falou que eu acho que é importante, que é, nós estamos aqui a falar, e tal, os jogos vão passar a ser $70, mas os nossos já são €70.
Yeah, os nossos vão subir.
Quer dizer que os nossos vão ser 80 ou 90, é isso? Fuck that shit.
Não, e a cena é tipo, pá, quando começarmos a ver o que é o ordenado mínimo nos Estados Unidos e o que é o ordenado mínimo em Portugal e a diferença de gastar €70 ou €60 ou $60 para eles, é a diferença descomunal.
E nem vamos por aí. Por exemplo, nós cobramos 23% de IVA nos videojogos. Ok? E eu não concordo com isso.
Além de temos o imposto do IGAC, que é um duplo imposto, é uma dupla taxação, que é contra as normas europeias e que não devia existir. Mas isto é outra história.
É que, tendo em conta o dinheiro que os portugueses ganham, 70 euros é chocante.
É chocante.
70 euros, 80 70 90, euros é uma fatia.
É tipo, o teu ordenado todo vai para um jogo.
Não,
cara,
mas é tipo, é uma fatia gigante de um ordenado. Quanto nos Estados Unidos, para alguém que tem tipo, pá, sei lá, ganha o mínimo, 60 euros é provavelmente uma cena que eles conseguem fazer muito mais facilmente. Pá, esse equilíbrio é muito chato.
Para não falar dos australianos, que acho que pagam já 90 ou 100 dólares.
90 ou 100.
E vão pagar muito mais.
Ainda vão pagar mais.
Na Austrália, é muito pior. A gente não se pode, não se pode queixar muito dos nossos impostos, porque realmente na Austrália estão...
Para não falar, eu não posso queixar dos nossos impostos. Eu vou-me queixar dos nossos impostos até à morte.
Podes queixar até à morte. Mas eu estou a dizer em comparação...
O Brasil acho também muito mal, não
é? O Brasil também é complicado.
Bom... enfim, eu acho isto interessante. Vamos lá ver para onde é que isto vai parar. Eu acho que não me choca muito que aumente um bocadinho.
Mas... Opa, lá está. E vamos ter todos de pagar pela PlayStation 5. Eu vou estar a jogar o Cyber. Ah, já não lembro. Cyber Spider-Man. Já não me lembro. Miles Morales. Astro. Something.
Por falar em dinheiro, PlayStation anunciou que vai acabar com anúncios no Facebook e Instagram durante julho, para se juntar a um movimento que está a acontecer com uma data de empresas. O hashtag é Stop Hate for Profit. Isto tem a ver com várias coisas, mas também com as fake news que têm acontecido.
É as regras deles.
Facebook, etc. E é interessante, eu achei interessante que várias empresas se juntem a esta cena de não dar mais dinheiro ao Facebook. Era bom que fosse para sempre, honestamente. Mas pronto,
sim, mas nem que sejam abra-olhos ao Facebook, já é bom.
Sim.
No entanto, não é só a PlayStation, a Microsoft também.
Sim,
O que ainda se torna mais curioso, porque eles venderam o Mixer à Facebook.
E não só isso, mas a Microsoft também tem shares do Facebook, acho eu, se não estou em erro.
Pronto. Isso então ainda é mais curioso. mas acho bem que sim. O Facebook é um lixo, e é um lixo para estas cenas. Eles dizerem que não têm responsabilidade sobre o que é que as pessoas metem lá é assustador, honestamente, porque é mesmo. Tu tens de ter regulamento, tens de ter alguma coisa em prática para não permitir que isto se torne tipo no 4chan ou uma cena assim. Eu não quero dizer mal do 4chan, para quem... Eu já não sei se existe, se não existe, o que é que se tornou.
É assim, duvido que deixe de existir, porque aquilo...
Ok, para não se tornar o pior de piores do que o 4chan tem para dar, pronto. Acho que é um primeiro passo, acho que nem que seja para assustar o Facebook um bocado de funcionar.
Ainda por cima esta cena de Zed, man, do Facebook, eu acho isto um cancro.
Tipo, eu deixei de usar o Facebook, uso para ir ver uma coisa ou outra muito raramente, deixei de pôr lá coisas, não.
Eu curtia bué, honestamente, sair do Facebook, man.
Eu também.
Mas é tão estranho a sensação de não poder por várias razões sociais e de emprego não sei.
Mas, a cena é, eu adorava poder sair do Facebook, mas a razão pela que eu não saio é a razão pela qual eu gosto tanto do Twitter, que é, eu não tenho lá toda a gente. Eu não quero. E a cena é tipo, se o Twitter de repente se tornar o novo Facebook, eu vou
não acho que isso alguma vez vá acontecer.
Eu também acho que não, enquanto o Facebook existir, senão as pessoas procuram alternativas. Mas pá, o Facebook atualmente é, pá, eu apareço lá para o Messenger, não é nada.
Eu concordo, também acho que o Facebook já cansa bastante. E tudo que é drama é sempre na puta do Facebook.
Sobretudo a cena do dinheiro, o jogo está bem viciado para, tipo, para toda a gente que tem que pagar dinheiro e não sei, not cool. Por falar em Xbox, vai haver um evento chamado Xbox Games Showcase, não sei se é mesmo assim o nome oficial, mas vai acontecer 23 de julho e ainda a 12 de julho o Ubisoft Forward Digital. Ou seja, dois eventos sobre jogos que aí vão sair, ou seja, isto tudo para substituir o E3, que não existe.
Sim.
E supostamente este evento da Xbox é que vai ser o grande...
Pai, para mim é mais porque eles tiveram quase um mês para se preparar como é que respondem à Sony. para mim isso é tipo, estou ansioso para saber o que é que vão fazer. Se vão mostrar, preço, se não vão, tipo, tentar meter um passo à frente.
Sobretudo vão se dedicar a jogos exclusivos, é o que dizem.
Sim,
né?
Sim. Aos first party, yeah.
Yeah.
Eu bem curioso com isso, também estou ansioso para ver isso.
Depois, última notícia, meus amigos. Mafia, lembram-se, o remaster do primeiro Mafia que vai sair aí foi adiado para 25 de setembro.
Yeah.
Portanto, pronto. Está sempre tudo a ser. Epá, é por causa do vírus, não é? Está tudo a ser adiado, basicamente.
O vírus deve estar a complicar as contas para muita gente.
Não é nenhuma surpresa, presumo eu. É tipo, é mesmo muito complicado estar a gerir logisticamente uma empresa nesta altura, porque ainda para mais é extremamente frustrante, porque os videojogos estão a vender mais, mas a produção está a fazer menos.
Basicamente, os jogos que já estão lançados ou que estão a render são os que estão neste momento a ganhar com o vírus, os que estavam em produção, nem por isso.
É só o Animal Crossing, pai. É só a Nintendo, está em cima
Animal
do
Crossing
seu trono.
Sim, superou tudo. Sim, tá sim. E agora podes mergulhar, graças. Mergulhar, vais poder mergulhar.
A Nerdmark está com planos para voltar para presencial ou não? Qual é o vosso plano?
Não, não. Tipo, por enquanto não tem. Estou no estúdio, evidentemente. E às vezes ocorre, muito raramente, algum trabalho pontual aqui, mas é com só na parte administrativa. Não há produção, está tudo in-house. Custa muito estar a pedir às pessoas para estarem a meter em transportes públicos, claro, para irem para o trabalho, quando o risco não se justifica o resultado. E neste momento, para já, tudo funciona assim, e as pessoas estão a trabalhar a partir de casa. Mas custa, claro, é difícil para as pessoas, porque tu perdes uma ligação social que tu tinhas todos os dias, mas já há algum hábito e afins. Eu diria que no momento em que eu sentir mais confortável de que é relativamente seguro por X ou Y razão, ou porque há uma vacina já, ou etc., as coisas mudam consideravelmente. Eu não estou a dizer que temos que esperar para uma vacina, mas podemos de repente estatisticamente perceber que a probabilidade de ser infectado é muito mais baixa, porque realmente se fez uma série de ações que ajudam nesse sentido.
Sim, isso se alguma coisa mostra é que os casos em Lisboa estão a aumentar muito, portanto...
Em particular naqueles 19 distritos que... Distritos? Não, ou...
Conselhos.
Sim, conselhos.
Desculpa. Em 19 conselhos. E depois no telejornal aparece uma pessoa lá em baixo na praia do Algarve, ou só Faro, ou seja lá o que for, a dizer, oh, você é de onde? E diz Amadora, que é um desses distritos, tipo, ah, mas está tudo bem, tipo, só viemos aqui apanhar sol, e o cara assim, tipo... Não, e é por isso que eu não saio de casa o máximo possível, porque as pessoas não querem saber. É horrível.
É o seco. Eu já estou em presencial, portanto, já ando com máscara constantemente, etc, etc.
Mas a questão é, se é o teu trabalho e não há muito a fazer, é as condições que tu pões. Tu não estás em presencial na praia por opção, porque te obrigaram, não é? Eu percebo que as pessoas queiram estar fora de casa. Atenção, eu compreendo perfeitamente. Ainda para mais, com o calor que está, é absolutamente frustrante estar fechado em casa. Mas, caraças, quer dizer, no dia a seguir a fecharem o teu conselho, tipo, bora zarpar antes que não nos deixem sair daqui?
Yep.
Não.
Not cool. Not cool. Bem, pois, é um bocado deprimente, honestamente. Mas pronto.
É a vida. Temos que aguentar, não custa nada. Daqui a nada isto já passou tudo e está tudo bem.
Vai ficar tudo bem. Deixa.
Bom, chegamos ao fim, meus amigos. Muito fixe ter cá o Ricardo. Muito fixe estas notícias. Estou cheio de calor.
Também eu. Estou cheio de fome também.
Tenho aquela luz de gigante a apontar para mim.
Por qualquer razão, aqui na versão vídeo, vocês estão todos super bem iluminados e eu pareço que estou tipo na... Sou um vampiro.
Tu estás na cave.
Tipo, dentro de uma cave. Não sei o que está a passar com esta luz. Mas é isso que eu tenho para vocês. Para a semana voltamos a comentar os comentários e ver se há alguma coisa no mail que está a apanhar pó. superpapo@gmail.com, se quiserem mandar alguma coisa engraçada. E pronto, estaremos cá de volta para falar sobre videojogos. Entretanto, possivelmente uma conversa pormenorizada sobre o Ghost of Tsushima, aqui com o Rui Mendes a comandar essa uhum. análise, porque é o único que está a jogar o jogo.
Nós podemos dizer que sai dia 14 ou achas que é prematuro?
Não, não digas isso, faz favor.
Ok, eu não disse que sai o vídeo dia 14. Não.
Sim, retira okay. isso que disseste. Dia 14 é quando sai. E portanto é isso. Beijinhos a todos e até à próxima quinta. Obrigado a vocês.
Tchau, tchau.